agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos agora a página da Agenda Africana. Hoje vamos para Angola, mais precisamente para a província da Luanda Norte, onde na vila de Cafunvo registaram-se confrontos mortais entre a polícia e cerca de 300 manifestantes próximos do movimento protetorado da Lunda Chokwe, que reclamavam diálogo com o governo sobre a situação naquela província riquíssima em minérios, mas com elevadíssimos níveis de miséria. Depois dos confrontos, os mortos estão agora a ser avaliados. A polícia fala em 7 mortos, no entanto, fontes independentes apontam para 27. A Amnistia Internacional ontem criticou a posição da polícia, pediu uma investigação independente e disse ter provas de que pelo menos 10 pessoas morreram, mas há muitas que se encontram desaparecidas. O governo, por seu lado, através do ministro do Interior, Eugênio Laborinho, disse que não vai negociar com, citando, bandidos do movimento protetorado, e disse que o presidente daquele movimento, José Mateus Zeca Mutima, está indiciado. Em entrevista à Voz da América, Zeca Mutima disse hoje não ter medo da justiça, mas temer pela sua vida. Nesta edição da Agenda Africana, falei com conhecidos ativistas angolanos, Domingos da Cruz, escritor, investigador também, e André Augusto, diretor da SOS Habitat, para entender a situação nas Lundas e também eventuais caminhos. Comecei por perguntar a Domingos da Cruz que leitura faz dos acontecimentos do passado sábado.
Eu começaria com 3 notas prévias. Discordo total e absolutamente da ideia segundo a qual terá havido mudança de regime em Angola. O que houve foi uma sucessão presidencial, o que não se pode confundir com mudança de regime. Portanto, a mudança de regime pressupunha a alteração do sistema político, de um regime autoritário para uma verdadeira democracia, para uma sociedade aberta, como diria Karl Popper. O segundo tópico tem que ver com o facto de eu não acreditar francamente na versão das autoridades angolanas, por uma razão bastante simples, porque eles já nos mostraram que nunca jamais apresentam informações corretas, e isso vem acontecendo ao longo de décadas. E por outro lado, é preciso que se diga o seguinte: a mim particularmente não há surpresa nenhuma em relação ao que aconteceu, digamos, em Cafunfo ou outros factos que tenham acontecido durante, digamos, o consulado de João Lourenço. E por isso levanto a seguinte pergunta: qual é o fim do regime, afinal? Ao longo de 40 anos, basicamente, eles mostraram-nos que lutam permanentemente pelo poder. Ora, isso leva-nos a uma segunda questão: como manter este poder? Ora, o regime mostrou-nos que ao longo de mais de 40 anos tem usado a violência como instrumento. O poder, e portanto essa violência é de alguma maneira estrutural, o que significa que está impregnada em quase todas as esferas sob domínio e sob controle do regime, transformando então a relação entre o cidadão e o governador como uma relação basicamente necropolítica. Portanto, o Estado, em vez de servir os cidadãos, está ali para pôr em causa a dignidade da pessoa humana, e depois chega ao ponto mais alto, como o que assistimos em Cafunfo. Finalmente, há uma terceira pergunta que tem que ver com as duas primeiras perguntas. O regime usa um método. Qual é o método que usam para manter aquilo que mais os interessa? É, como é óbvio, a violência. E este método funciona. E se funciona, jamais eles mudarão. Hão de continuar a impingir a violência sobre os cidadãos, porque isso permite-lhes alcançar aquilo que é o fim último, o poder.
Neste caso especial de Cafunfo, especial das Lundas, revela-se poder económico, o poder financeiro, ou é a pura manutenção do poder, pelo poder?
As duas coisas. as duas coisas, e elas estão profundamente relacionadas. A manutenção do poder tem consequências, não é só, digamos, o poder em si, o poder enquanto categoria política, é também aquilo que o poder traz, e um dos benefícios do poder é exatamente o que acaba de referir, não é? O acesso à riqueza. Portanto, eu diria que essas duas dimensões complementam-se. E o que se passa nas Lundas é uma ponta do iceberg. Na verdade, essa violência contra o povo Lunda tem décadas. E há bastantes registros sobre o que se passa na Lunda, não é?
A questão da autonomia é uma questão que, em algum momento, junto das elites do poder, pode vir a ser discutida ou é praticamente eliminada em função do que acaba de dizer, da luta pela manutenção do poder?
Pois claro, eu acho que eles não fazem sequer questão de discutir essa possibilidade, porque a Lunda proporciona-lhes algo que é fundamental, portanto o dinheiro, não é? E eles provavelmente entendem que a autonomia punha em causa, ou poria em causa aquilo que efetivamente é o fim último. Mas é preciso reafirmar que tanto os cabindas quanto os lundas têm toda a legitimidade à luz do direito internacional, dos direitos humanos, de se baterem pela autonomia, por um lado. Mas, por outro lado também, do ponto de vista antropológico, nós somos um país composto, na verdade, por múltiplas nações, em termos culturais, do ponto de vista da visão sobre a vida e sobre o mundo. E, de facto, construir uma Angola estável, em paz, onde se respeite de facto a dignidade da pessoa humana, pressupunha também discutir-se estatutos especiais para essas zonas. E é perfeitamente compreensível, olha, por exemplo, para outros países que fizeram isso. E é possível, não sei porque é que não se discute isso, não é? Assim se podia pôr fim a certas reivindicações. E eu me atreveria em supor que, hipoteticamente, afirmar que muitas das reivindicações que nós assistimos em Cabinda e nas Lundas não são necessariamente vontades efetivas de autonomia. Trata simplesmente de um sentimento de injustiça, porque as pessoas têm plena consciência de que há recursos e esses recursos estão a ser drenados para favorecer a elite política interna e seus parceiros a nível internacional. E, portanto, há um sentimento de injustiça social. E eu acho que existem muitas pessoas que abandonariam essas lutas pela autonomia uma vez que se fizesse políticas públicas necessárias para beneficiar as pessoas, não é?
Como antevê o futuro de Angola nos próximos tempos no sentido de maior abertura para o debate político e para a expressão política, já que na sua primeira resposta dizia que o MPLA nunca poderá se reformar e, logicamente, quer dizer também que Angola não terá um cenário melhor enquanto o MPLA estiver no poder. Alternativas, leituras, como é que vê o movimento, particularmente da oposição, da sociedade civil nos últimos tempos?
Olha, a sociedade civil angolana é digamos, resultante do contexto, bastante fragilizada, não por culpa nossa, mas porque somos combatidos pelo próprio poder. Quer dizer, nos outros países, o Estado cria políticas para fortalecer a sociedade civil, porque são Estados, digamos, democráticos. No contexto de regimes autoritários, nós temos uma sociedade civil fragilizada porque o próprio regime luta contra a sociedade civil, não é? Além do mais, uma sociedade civil forte pressupõe vários fatores, mas eu gostaria de citar basicamente dois requisitos fundamentais. Por um lado, é necessário recursos para contribuir para um debate aprofundado, para apresentar propostas e transformar o país. E por outro lado, é necessário que hajam condições de segurança, não é? Ponto de vista económico, social e também político, e fundamentalmente político. É preciso que quem está na sociedade civil sinta no Estado um espaço de acolhimento e não um lugar onde pode eventualmente perder, digamos, a sua vida. Nesse sentido, eu não vejo possibilidade da sociedade civil, fazer uma contribuição que seja suficientemente forte com vista a transformar o país.
Era o investigador, professor e ativista Domingos da Cruz, acerca dos acontecimentos do passado sábado em Cafunfo, na província angolana da Lunda Norte, e agora falo com André Augusto, diretor da SOS Habitat, que neste momento encontra-se inclusive em negociações no Ministério do Interior. Qual é a leitura que faz?
Após a mudança de presidente de Angola em 2017, estávamos a vislumbrar o cenário de que talvez haveria a diferença e a melhor aproximação, mas, portanto, tudo o que se tem a pandemia de jovens na rua, assim como esta questão que se deu agora nas Lundas, a medida em si representa e demonstra uma certa regressão, portanto, naquilo que era a confirmação do país como se realmente um país de estado de grupo de prática. E falando propriamente do que aconteceu no sábado nas Lundas, portanto, tem pendor político, a zona das Lundas é uma zona de produção da riqueza, tem várias concessionárias que fazem seus diamantes e temos tanto o Estado lá com as suas empresas também que exploram diamantes, mas infelizmente, aquela população está altamente empobrecida. Isto tem estado a levar a que as pessoas reclamassem tanto parte da riqueza tanto de diamantes. E por outra, existe um acordo de protocolo da Chope, que é assinado entre o governo português na altura e a França. E este acordo continua a ser reclamado na medida em que, como não há o maior cuidado, não há maior equidade na divisão da riqueza que aquela que está produzida, portanto, a população local não beneficia, tem estado na base dos cidadãos pensarem que a independência daquele território seria uma solução para que as suas vidas, portanto, melhorassem. Nós aconselhamos, nesse momento, o diálogo, nesse momento que está em direção à África América. Eu estou aqui na sede do interior, onde estamos a discutir com o presidente também do Comandante Geral da Polícia Nacional sobre os passos a seguir, a forma como se poderia tratar o caso e ouvirmos um pouco das autoridades o que será acontecido.
Quais são os caminhos para que situações desse tipo não se repitam ou acredita que muito dificilmente haverá um abrandar da posição um pouco musculada também do governo?
Na verdade, pode ter havido essa posição do governo, portanto, representado pelo Ministério e pelo Ministério da Polícia, em não negociar o lado do Chope, mas será a obrigação de negociar com a sociedade civil angolana. A nossa posição é de que é obrigação do Estado proteger a vida humana. A única solução para que o país saia desse problema é indicar as assimetrias, uma divisão equitativa da riqueza do país, e que haja uma boa planificação em termos do financiamento do Estado em todas as regiões, é para evitar que regiões fiquem mais abonadas do que as outras e depois volte e meia se a revolta.
Até que ponto os interesses privados podem sobrepor aos interesses coletivos?
Quando nós continuarmos o país continuar a registrar, portanto, governantes e empresários. Portanto, governante, um político, não pode ser empresário, mas o detentor das concessões de diamantes nas empresas, o diretor de grandes empresas, de grandes concessões de terras a nível nacional, são os tais políticos. Daí está a questão do uso da política, do uso de estar contra a população, sempre que vejam que seus interesses estão em risco.
André Augusto, diretor da SOS Habitat, e Domingos da Cruz, ativista, investigador e professor universitário, numa análise à situação nas Lundas, depois dos confrontos sangrentos do passado sábado aqui, na Agenda Africana.